Olá, eu sou Bruno Barros.
E eu sou Mariana Vicente.
O programa de hoje vai homenagear o profissional que desperta o aluno para a aventura da vida. Parabéns, professores!
E mais, apesar da crise política e econômica, a cooperação do Brasil com os refugiados no Oriente Médio está sendo elogiada.
Vinícius de Moraes completaria 102 anos na próxima segunda-feira. O perfil carioca dessa semana é do poetinha mais famoso do Brasil. Na última quinta-feira, comemoramos o Dia do Professor. Mais do que isso, mestres, esses profissionais têm o poder de transformar vidas.
Obrigado por fazerem do aprendizado não um trabalho, mas um contentamento.
Obrigado por fazerem com que nos sentíssemos pessoas de valor.
Obrigado por nos ajudarem a descobrir o que fazer de melhor.
A entrevista da semana de hoje dá lugar a algumas homenagens e depoimentos de alunos que reconhecem a importância dos professores em suas vidas.
Oi, meu nome é Kim Capilé. É um professor que me marcou bastante. Foi meu professor de geografia do ensino médio, Alexandre Junqueira, conhecido como Tio Alex. E ele me marcou exatamente porque ele ensinava muito mais do que simples geografia ou política e tudo mais. Ele dava uma lição de vida pra gente, ele mostrava como a gente devia viver, como a gente devia manter nossas relações com os outros e com os nossos colegas e com a própria cidade. E eu gostaria de especialmente lembrar dele na quinta-feira passada, né? Porque ele faleceu, acho que foi há 2 anos ou foi no ano passado que ele faleceu numa de carro. E isso me tocou bastante, tocou muito os alunos do colégio, exatamente por isso esse professor que vivia a vida, enfim, como ela deve ser vivida.
Oi, meu nome é Pedro Henrique Pinheiro. Um professor que me marcou muito foi meu professor de filosofia do ensino, final do ensino fundamental até o final do ensino médio. O nome dele é Renato Marques. Ele foi importante pra mim porque ele sempre me apoiou no início e tal. Porque eu teve uma época que eu lembro que eu tirei nota máxima e tal. Ele sempre me indicou como exemplo pros alunos. E com o passar do tempo, no ensino médio, a rotina foi ficando desgastante, a rotina do estudante. E eu acabava me entregando de vez em quando, dormindo nas aulas. E ele ficava chateado com isso. E, tipo, essa preocupação que ele tinha comigo, que às vezes remetia a broncas e tal, acabou me tocando a fazer umas coisas melhor, sabe? A correr mais atrás, a ver que os professores, eles estão com a gente, sabe? Eles estão do nosso lado, por mais broncas que eles deem e tal. É isso, me influenciou muito na vida e tal.
Meu nome é Rafael de Carlo Antônio. Uma professora que me marcou muito foi a professora do CA, Patrícia Gomes. E foi importante porque ela ficou com a minha turma durante 5 anos, então ajudou bastante nesse período de aprendizagem e de ensino mesmo, por causa que ficar com uma professora durante 5 anos, uma professora ficar com uma turma é difícil, então ela ajudou justamente nessa parte de aprender, de conscientização, de leitura, nesse primeiro período da escola, que é um período onde nós vamos já formando o nosso pensamento, construindo a nossa identidade. Amigo, eu ofereço essa canção
ao mestre com carinho. Cidade.
O Recreio dos Bandeirantes é um dos principais focos de expansão do mercado hoteleiro carioca. Segundo a Associação da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro, mais de 10 mil quartos estão previstos para serem inaugurados na região ainda este ano.
O surgimento de novos hotéis no Recreio é reflexo do estímulo da Prefeitura do Rio para atrair esse tipo de negócio para a cidade, de modo a suprir a carência de hotéis próximo dos locais de provas olímpicas de 2016. O objetivo da Prefeitura é cumprir a meta de abrir 48 mil quartos até o ano que vem. Para o vice-presidente da Associação da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro, Paulo Michel, os novos hotéis no Recreio não estão surgindo apenas devido aos Jogos Olímpicos, mas para suprir a demanda de hospedagem próxima ao espaço comercial da cidade.
Em primeiro lugar, eu diria que a Olimpíada influenciou muito o surgimento de novos hotéis na área da Barra e do Recreio. Em segundo lugar, todos nós sabemos que na Zona Sul do Rio de Janeiro, sempre foi o lugar mais desejado, né, para ter hotéis, não tem espaço físico para novas construções.
Nos últimos anos, o Recreio dos Bandeirantes cresceu em ritmo acelerado, com a chegada de shoppings, prédios residenciais e comerciais. Só a construtora Odebrecht tem 3 empreendimentos comerciais lançados no bairro. A oferta de hotéis no Recreio ainda é pequena. O representante comercial da construtora Mosaic, Thiago Sampaio, acredita que isso vai mudar com a chegada de empresas ao Recreio.
Começou a vir toda a infraestrutura de bairro, de comércio, de shopping para lá, mas realmente hotéis e a parte de hotéis realmente são muito poucos. Então realmente tem uma carência muito grande desse tipo de empreendimento na região. Como o bairro cresceu demais, e principalmente hoje você tem um número de salas comerciais e de lojas, tá, muito grande naquela região, geralmente os flats e a parte de hotéis, eles absorvem pessoal que vem de fora do Rio para poder vir nas empresas, para poder fazer as reuniões, e aí precisa ter uma hospedagem de um dia ou no máximo passar um final de semana.
Para o vice-presidente da ABIH, o mercado hoteleiro é uma novidade também para quem vive no bairro. Dos anos 80 até hoje, aconteceram muitas mudanças que não eram esperadas tão rapidamente. A chegada da rede de hotelaria ao Recreio traz mais investimentos para a área e isso beneficia também os moradores. Podemos perceber o aumento da oferta de serviços e a melhoria do transporte público como exemplos desse avanço. Fernanda Pina para o Revista Jovem. País. Na atual conjuntura de crises humanitárias ao redor do mundo, a frágil estruturação política do Brasil impede uma participação mais efetiva.
O Brasil conseguiu garantir 1 ano de consumo de arroz para refugiados palestinos no Oriente Médio. Também está fornecendo arroz e feijão para vítimas da guerra na Argélia, mas ainda é pouco. Dadas as dimensões e a condição econômica brasileira, o país poderia estar prestando muito mais cooperação humanitária internacional. A responsável pelas relações institucionais do Médicos Sem Fronteiras no Brasil, Renata Reis, atribui a fragilidade da política de ajuda humanitária brasileira à posição ainda recente de colaborador.
E ainda somos, o Brasil ainda é um país dual. Se vocês olharem os dados frios da cooperação brasileira, a gente ainda recebe recursos internacionais de cooperação.
O foco de atuação do Brasil é o fornecimento alimentar. A Coordenação Geral de Ações Internacionais de Combate à Fome do Itamaraty é o principal responsável pela ajuda humanitária prestada, mas esbarra em dificuldades para cumprir as agendas. O ministro e coordenador da organização, Milton Rondó Filho, aponta o comodismo, a desigualdade e a pouca interação entre os ministérios como os maiores empecilhos. Apenas 10% do baixo orçamento, direcionado para a pasta, foi executado. A logística precária também reduz o potencial brasileiro de atuação em crises. O CGFome só consegue garantir o transporte de alimentos até os portos brasileiros, por falta do suporte econômico. O órgão conta com a colaboração voluntária de outras organizações ou países para que as doações cheguem aos destinos, onde são distribuídos pelo Programa Mundial de Alimentos da ONU. O último estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada encontrou mais de 100 organismos nacionais que fazem cooperação humanitária, como a Fiocruz e o Ministério da Agricultura. Não há um ministério que administre esse setor, diferentemente de nações como Reino Unido e Estados Unidos, com tradição em cooperação. A Agência Brasileira de Cooperação cobre apenas a colaboração técnica. Essa difusão dificulta a formação de um banco de dados. De acordo com a terminologia adotada pelo Brasil, cooperação é um conceito amplo. Envolve diversas áreas, como auxílio voltado para o desenvolvimento, ajuda humanitária emergencial, ajuda técnica e ações relacionadas a refugiados. Renata Reis chama a atenção para a necessidade de discernimento no emprego de ajuda humanitária. O Brasil busca balancear a ajuda fornecida numa proporção de 70% de ajuda estruturante e 30% de ajuda emergencial. O desenvolvimento é positivo, mas a ajuda emergencial não pode ser negligenciada em crises agudas.
Esse é um debate que tem encontrado na comunidade internacional uma resposta que tem, na verdade, gerado um atraso nas respostas emergenciais. Então, o que tem acontecido é organizações multimandatárias, ou que têm recebido dinheiro de organizações que têm pautado a sua ajuda humanitária em aspectos de resiliência, têm feito com que a emergência tenha sido deixada de lado. Mas aquela população precisa da emergência, ela está na emergência.
A conduta brasileira de recepção a refugiados tem sido particularmente elogiada. O Brasil é o maior doador emergente para o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Uma frente parlamentar também foi criada recentemente. Mas é preciso solucionar aspectos práticos, como a travessia e a chegada dos refugiados no país. Outro aspecto que Renata Reis aponta como positivo é o princípio de não interferência. O Brasil tem uma postura muito rígida de rejeição ao uso da ajuda humanitária para manipular conjunturas sociopolíticas de outros países.
É muito mais fácil você construir uma política que tenha a ver com esses princípios do que você reformular uma política. Se a política está em construção, é o momento de você decidir. Então, o que a gente tem tentado influenciar é nesse espírito. Olha, o Brasil tem uma oportunidade de fazer uma ajuda humanitária desinteressada mesmo, voltada para as pessoas, com base nas necessidades, que não se use a ajuda humanitária para promover esse ou aquele interesse econômico ou militar.
A baixa participação civil ainda é uma questão a ser resolvida. Ao longo do governo Dilma, o Itamaraty e o governo federal se empenharam em campanhas de mobilização da sociedade civil. Mas os resultados estão ainda muito abaixo do desejado. A eficiência da ajuda emergencial brasileira no terremoto do Haiti em 2010 foi resultado de uma sensibilização atípica. 3 hospitais totalmente equipados foram construídos dentro de poucos meses. Para Milton Rondó Filho, o Congresso Conservador dificulta o debate de pautas guiadas pela sensibilização e atrofia as ações de cooperação. Atualmente, a maior parte do apoio humanitário brasileiro é feito por meio de doações monetárias para organizações multilaterais. Bruno Barros, para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Mais uma vez, o repórter Davi Joseph será responsável pela leitura da coluna O Melhor do Cinema, com Miguel Pereira.
Ridley Scott não é um cineasta convencional. Desde o grande sucesso de Blade Runner, de 1982, suas aventuras de ficção científica buscam propor inquietações sobre os valores da vida presente, passada e futura. É isso que, em síntese, vemos em Perdido em Marte, seu último trabalho que está ganhando um impressionante apoio do público, não esperado pelos produtores. Na verdade, o primeiro trunfo é a própria história narrada. Trata-se da aventura do salvamento interplanetário de um astronauta que sobreviveu a uma tempestade marciana, dado pela NASA como morto. A epopeia de Mark Watney é realmente sensacional. Nos mínimos detalhes, luta, com engenho e arte, para ganhar a corrida contra o tempo e com isso alcançar o salvamento ou a redenção, se pensarmos numa evidente dimensão religiosa do filme. Se, de um lado, o humano aparece de modo limpo e preciso, de outro, as fraquezas e grandezas de todos os personagens se transformam ao longo do filme. Assim, a épica que sustenta o enredo é também um sinal de congraçamento quando uma vida vale e faz sentido para a humanidade. Além da bela história da solidariedade universal que Ridley Scott explora com muita habilidade, traz para nossa reflexão algo que Stanley Kubrick já nos havia mostrado na sua obra-prima 2001, Uma Odisseia no Espaço. Aliás, o filme de Scott cita, com honestidade e uma certa humildade, o filme de Kubrick. Não inventou a moda. Está nas imagens do seu tributo a Kubrick. São citações mais do que explicativas. De certo modo, O Retorno à Vida é uma viagem épica à la Ulisses da epopeia grega. Se Kubrick fez um filme filosófico, Scott caminha na direção da épica. O congraçamento universal não é colocado no filme como um mero adorno ou um happy end bobo ou pueril. É um desejo. Assim como, nas epopeias, vencer as adversidades é um sinal de vida plena. As identidades vão assumindo contornos bastante próximos de uma certa utopia que, no fundo, todos desejamos para nós mesmos e a humanidade que ainda está longe de alcançar esse lugar. Perdido em Marte é um primor de efeitos bem construídos e nada sensacionalistas. É criativo, envolve e senhor de um cinema de alta qualidade. Ridley Scott está no melhor de sua performance cinematográfica e domina com grande eficiência todos os elementos, das interpretações, à fotografia, montagem e efeitos. Um filme para degustar. Crítica de Miguel Pereira, com narração de Davi Joseph.
Dicas culturais.
A banda 3030 se apresenta hoje na Fundição Progresso para o lançamento do CD Entre a Carne e a Alma. O show conta com participações especiais de MV Bill, Flora Matos e Cacife Clandestino. Mais informações com a repórter Maria Eduarda Monerá.
A Fundição Progresso vai ser palco neste sábado de um show que já provoca expectativa. O grupo 3030 vai se apresentar no lançamento do novo CD Entre a Carne e a Alma, com nomes como Flora Matos, MV Bill e Cacife Clandestino. Os ingressos já estão no terceiro lote. A meia entrada custa R$ 40 e o ingresso inteiro custa R$ 80. Eles estão sendo vendidos na Fundição Progresso e no site www.ingressocerto.com. A fundição fica na Rua dos Arcos, número 24 a 50, no centro. Maria Eduarda Monerá para o Revista Jovem.
Perfil Carioca.
Poeta, compositor, jornalista, diplomata, pai e marido 9 vezes. O Perfil Carioca de hoje é um homem que foi muitos, Vinícius de Moraes.
São demais os perigos desta vida para quem tem paixão. Principalmente quando uma lua chega de repente e se deixa no céu como esquecida.
Vinícius é o único poeta brasileiro que ousou viver sob o signo da paixão, quer dizer, da poesia em estado natural. Eu queria ter sido Vinícius de Moraes. Dele disse Carlos Drummond de Andrade. Para Otto Lara Rezende, Vinícius é um poeta em paz com a sua cidade, o Rio. É o único poeta carioca. Mas o próprio Vinícius se dizia nada mais ser do que um labirinto em busca de uma saída. Se há uma unanimidade sobre Vinícius, é que ele era múltiplo. O mesmo autor dos Sonetos da Fidelidade e da Separação era recebido no bar pelos amigos, dentre eles a atriz Tônia Carreiro, ao som dessa canção.
Se eu tivesse muitos vícios, o meu nome era Vinícius. Se esses vícios fossem muito imorais, eu seria o Vinícius de Moraes. Isso é bem engraçado. Quando ele entrava no Antônio, ele não gostava nada dessa história. Quando ele entrava no Antônio, nós cantávamos em coro para ele, para atormentar.
Mas Vinícius não foi desde sempre poeta impetuoso e ardente. Aos 9 anos, furtava timidamente versos da gaveta do pai. No primeiro ensaio de conquistador, entregou um dos poemas à colega de escola Cassi, sua primeira paixão. Ali já demonstrou o gosto pelos diminutivos, chamando a menina de Cassizinha. Anos depois, em entrevista à TV Tupi, admitiu o deslize. A partir desse episódio, Vinícius teria, segundo ele próprio, tomado vergonha na cara e decidido escrever os próprios versos. O menino Marcos Vinícius da Cruz e Melo Moraes nasceu em 1913 na Rua Lopes Quintas, 114, no Jardim Botânico. Cresceu em meio à arte. A mãe, Lídia, era pianista. O pai, Clodoaldo, ex-professor de francês e poeta amador, seguidor da escola parnasiana. Já Vinícius de Moraes nasceu 9 anos depois, num cartório da Rua São José, no centro do Rio, onde foi acompanhado da irmã mais velha para mudar o nome. O segundo entre 4 filhos foi escolhido para receber a melhor formação possível. Durante o curso secundário no Colégio Santo Inácio, se aproximou de temas religiosos e da música. Entra para o coral e conhece os primeiros parceiros de composição, Paulo e Haroldo Tapajós. Após o bacharelado em Letras, Vinícius ingressa na Faculdade de Direito da Rua do Catete e no Centro Acadêmico de Estudos Jurídicos e Sociais. Os dois primeiros livros, lançados em 1933 e 1935, traziam um conteúdo místico e existencialista, muito influenciados pelos intelectuais católicos.
Em 1935, eu já tinha meu segundo livro pronto. Chamava-se Forma e Exegese, um título pedante, paca, né? Mas levantei o prêmio Nacional de Poesia. Aí fiquei me achando um pouco gênio, né? E conheci a desprezada negócio de música popular, achava que aquilo era uma arte menor.
Aos poucos, o jovem poeta de influência francesa iria se metamorfosear no Vinícius como o conhecemos, poeta do cotidiano. José Castelo, biógrafo de Vinícius, diz que ele foi um homem que viveu para se ultrapassar e se desmentir. O professor de letras da PUC-Rio, Miguel Jost, comenta essa característica do artista.
Vinícius é associado a um tipo de poesia, por exemplo, que é fundamental na obra dele. Vamos ter uma dicção sobre o amor, sobre o afeto. E, ao mesmo tempo, o Vinícius é um cara que tem uma poesia com um lado destinado ao grotesco. É um cara que tem uma poesia que fala muito de um espaço de dor. É alguém que, na primeira fase da sua trajetória, tem uma poesia com temas metafísicos, completamente distintos do poeta que ele veio se consagrar anos depois.
Aos 23 anos, por dinheiro, assume o cargo de censor cinematográfico no Ministério da Educação. Assim começa sua carreira pública. No mesmo ano, fez amizade com Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, a quem passou a chamar de paizinho. Os dois viriam a influenciar fortemente a obra de Vinícius, assim como Cândido Portinari, Rubem Braga, Fernando Sabino e João Cabral de Melo Neto. Quanto ao cargo de censor, não deu muito certo. Vinícius nunca barrou nenhum filme. Em 1938, ganhou uma bolsa do Conselho Britânico para estudar língua e literatura na Universidade de Oxford. Nesse período, sua poesia passa por mudanças. O poeta do cotidiano, sensual e lírico, ganha contornos. No mesmo ano, conhece Beatriz Azevedo de Melo, a Tati, moça rica, bem educada e noiva. Ela termina o noivado e os dois se casam às escondidas, por carta, já que a universidade inglesa não aceitava homens casados. Começa então o único casamento eterno de Vinícius, entre a paixão e a produção artística. Quando apaixonado, produzia maravilhosamente, mas quando a paixão virava só amor, já não era o suficiente.
Eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure.
Em 1940, nasce a primeira filha, Susana, e em 1942, Pedro. Em 1945, tem um romance conturbado com Regina de Pederneiras, que não dura nem um ano. Volta para Tati e parte com a família para Los Angeles em 1946, onde atua como vice-cônsul do Brasil. Nessa época, estuda jazz e cinema com Orson Welles. Lança a revista Filme com Alex Vianney. Em 1951, retorna para o Brasil e conhece Lila Boscoli, sua terceira esposa. O ator e produtor musical Luiz Carlos Miele trabalhava com Ronaldo Boscoli, irmão de Lila, e conviveu com o casal.
Eu conheci Vinícius de Moraes pessoalmente no primeiro show que eu fiz na vida, chamado Uma Noite Perdida com Tuca e Miele. Aí Ronaldo levou Vinícius de Moraes, cunhado, como eu falei, para assistir o show. E eu fiquei todo orgulhoso de ter Vinícius na plateia. E aí Vinícius falou, Miele, você me dá uma caroninha? Eu falei, claro, claro. Eu falei, tá bom, Vinícius, então vamos lá, onde é que você mora? Ele falou, eu estou morando na Clínica São Vicente. Eu falei, na Clínica São Vicente? Mas são 4 horas da manhã, como é que a gente vai estar na clínica às 4 horas da manhã depois? Ele falou, eu tenho a chave da porta dos fundos, pode deixar.
Nesse período, Vinícius começa a incursão pela MPB. Com o desejo de fazer música refinada aliada ao popular, Vinícius escreve Orfeu da Conceição. Um Antônio Carlos Jobim, endividado e de apenas 29 anos, é contratado para musicar a peça. A tragédia grega transposta para a favela, encenada por atores negros, estreia em 1956, no Teatro Municipal do Rio, com cenário de Oscar Niemeyer. Vinícius dizia que, ao deixar uma esposa, só levava consigo a escova de dentes e seu retrato pintado por Portinari. Para superar as dificuldades financeiras vividas ao lado de Lila e de suas duas filhas com ela, Georgiana e Luciana, ingressa na carreira jornalística. Fazia, em sua maioria, críticas musicais e cinematográficas. No ano do centenário de Vinícius, Georgiana declarou que, se o pai não foi presente o tempo todo, agora está mais vivo do que nunca. O maior legado para os filhos foi o material humano para lidar com a vida. Em 1957, casa-se com Lucinha Proença, considerada a maior paixão da vida do poeta. Ao lado dela, vive o movimento da bossa nova e se transforma em uma personalidade da MPB. Surge então o apelido Poetinha. Em 62, casa-se com Nelita de Abreu Rocha. Garota de Ipanema conquista o mundo ao ganhar o Grammy de 1964 com a gravação de João Gilberto, Tom Jobim e Stan Getz.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar.
Ainda na década de 60, Vinícius assume por completo a identidade de compositor popular. Se alia Carlos Lira, Francis Raime e Aedo Lobo, então universitário. Compunha com qualquer um que o procurasse, especialmente os jovens. Com Baden-Powell, cria os afro-sambas.
Cuidado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não vou, que eu não sou ninguém de ir. Em conversa de esquecer a tristeza de um amor que passou.
Em 68, é exonerado do Itamaraty. Um decreto assinado pelo presidente Costa e Silva dizia: ponha-se esse vagabundo para trabalhar. Vinícius ficou aliviado e livre para se dedicar exclusivamente à arte e às paixões. Em 70, casa-se com Cristina Gurjão, 26 anos mais nova que ele, e tem a última filha, Maria. O relacionamento dura apenas um ano e Vinícius se muda para a Bahia com a sétima esposa, a atriz Jessi Jesse. Aos 55 anos, se aproxima da cultura hippie e do candomblé. Conhece Toquinho e fica contrariado contrariado por não poder dar um apelido no diminutivo ao jovem compositor. Tratava o músico de 24 anos como um irmão. Toquinho disse que Vinícius não sabia ser velho. Segundo ele, a parceria musical fluía e a vida era colocada à frente da arte. Foi a década mais rentável de Vinícius, com turnês pela Europa e a icônica temporada de shows com Tom Jobim e Miúcha no Canecão. Diabético, debilitado, sedentário e bebendo demais, Vinícius sofre um derrame em 79. A única recomendação médica que atendeu depois da cirurgia para receber um dreno cerebral foi trocar o uísque pelo vinho branco. Em 9 de julho de 1980, Vinícius morre de edema pulmonar aos 67 anos, durante um banho de banheira. Em casa estavam Toquinho e sua última esposa, Gilda. Tom Jobim não comparece ao velório. Era um trato dos amigos. Um não iria ao velório do outro. Luiz Carlos Miele produziu um espetáculo em homenagem ao colega e ídolo.
Tive a chance de dirigir um espetáculo chamado Vivendo Vinícius. E eu me diverti muito com isso, eu até apresentava também o espetáculo, além de produzir e dirigir. Então, eu fiz dessa maneira um diálogo com o Vinícius, depois que ele nos deixou, eu conversando com ele no palco, ele no telão. E foi uma coisa das melhores coisas que eu fiz em show. Foi muito legal, muito bacana.
Vinícius deixou dois livros pendentes, História Natural de Pablo Neruda e O Dever e o Haver, que considerava uma espécie de limpeza da casa. Em sua última entrevista, disse que depois deles, só escreveria se tivesse algo realmente importante a dizer. O professor Miguel Jost analisa a amplitude do trabalho de Vinícius.
Na obra poética dele, por exemplo, é uma pluralidade, inclusive de formas também, utilizou o soneto, utilizou a balada, utilizou o verso livre. E no campo da canção, ele também assim, faz um trabalho... que tem uma diversidade muito interessante. Ele não é só o Vinícius da Bossa Nova, parceiro do Tom, ele é o Vinícius do Baden, ele é o Vinícius que inventa nos anos 70 o circuito universitário de shows alternativos com Toquinho, ele é o Vinícius que fez canções de câmara com Cláudio Santoro, ele é o Vinícius que fez trabalho para criança, o Vinícius que fez com nomes muito, trabalhos e composições com nomes muito mais jovens do que ele. Então, o Vinícius é um dos artistas brasileiros que quanto mais você estuda, mais você joga luz sobre a obra, mais você descobre a pluralidade, a multiplicidade, a amplitude desse trabalho.
Após ter atravessado movimentos, campos artísticos e gerações, podemos encontrar em poética a essência de Vinícius de Moraes.
Eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço, meu tempo é quando...
Ana Luísa Nunes para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Se você perdeu essa edição, ouça a partir de segunda no site www.radiojornalismo.vrc.puc-rio.br.
Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
No programa de hoje, você ouviu as músicas São Demais os Perigos dessa Vida, de Vinícius e Toquinho, Soneto de Fidelidade, por Vinícius de Moraes, Orfeu da Conceição, uma parceria entre Vinícius e Tom Jobim.
Gostaríamos de agradecer a Sebastião Igor e Rafael de Carlo Antônio pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do projeto Comunicar e dirigido pelo professor César Romero.
E conta com a coordenação dos professores Mauro Silveira e Célio Campos.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem. Informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.